Podcast Palmeiras Online. Notícias, informações e bastidores do maior campeão do Brasil. Avante Palestra.
Fala pessoal do Palmeiras Online. Estamos de volta com o nosso podcast do Palmeiras Online. O primeiro podcast de 2021, que a gente passou por muitas emoções, né? Muitas conquistas, o braço está doendo, 3 títulos, tríplice coroa, enfim. O Palmeiras vem numa grande caminhada aí, veio numa grande caminhada na temporada de 2020, né? E agora a gente já entrou em 2021, uma bagunça danada, ninguém sabe o que vai acontecer. E estamos aqui com o Alexandre Righetti, que acompanha o Palmeiras mais do que ninguém, vive o Palmeiras mais do que ninguém. E a gente está passando por poucas e boas, hein, cara? A gente não sabe quando vai jogar, não tem clássico com São Paulo aí que está marcado, a gente não sabe quando vai poder entrar em campo. Mais de 3 mil mortes por dia por causa da Covid-19, então gera até uma confusão, muita gente não quer que tenha jogo. Uma parte quer que tenha jogo, ao mesmo tempo que o Palmeiras entra em campo, é uma situação estranha. Difícil, né, Alexandre?
Boa. Salve, família Canta e Vibra. Fala aí, Thiago. Primeiro de 2021 e, verdade, tá um ano que você achava que ia ser menos bagunçado que 2020, mas ele já começou conseguindo ser mais bagunçado que 2020. Pois é. Os caras já tinham as experiências anteriores aí de 2020 para saber o que não deviam fazer e estão fazendo exatamente o que não devia, né? Fazendo o calendário cheio, não abrindo mão de nada, formato de campeonato tudo igual, e aí a gente começa a ver já a pandemia piorando, ficando mais complicadas as restrições, né? A população não ajuda, o governo não ajuda, ninguém se ajuda, todo mundo só pensa em si, e aí vai todo mundo afundando junto, só que ninguém percebe, né? E aí a gente cancela rodada, aí o Palmeiras vai jogar no Rio de Janeiro, em Volta Redonda, é uma coisa de louco, vai jogar em Brasília, e vai tentando jogar cada hora em um lugar, e era pra ser em Minas. E aí fica toda aquela bagunça, toda aquela desorganização. Aí faz um jogo sem o mínimo preparo de concentração e tudo mais, né? Palmeiras, que tem uma baita estrutura, né? Consegue até fazer alguma coisa, mas eu fico pensando nos outros times, né? Chega a ser até desleal a competição, né? Você pega, resolve em 24 horas que vai jogar em outro estado e o time lá, que nem for São Bento, se vira, pega o ônibus e vai lá pra Volta Redonda, fica 6-7 horas no ônibus lá, chega lá, joga e volta, né? Então, tipo, é muito desorganizado, é muito bagunçado.
E tem muita coisa que não faz sentido, né? Aquela declaração do presidente da CBF, por exemplo. Assim, o cara tava visivelmente alcoolizado, não é possível que ele é um cara que fala daquele jeito. Tava muito estranho. Tava alterado. Falando uns absurdos, falou que todo mundo ia se fuder, né, no perdão da palavra, que ele ia manter o futebol, e a gente vive um momento muito triste, né, 3.600 pessoas hoje perderam a vida, tá cada vez chegando mais perto, a gente sempre conversa com as pessoas que têm um conhecido, um amigo, alguém da família que já faleceu por causa da doença. Eu não estou tratando aqui o assunto, eu acho que você também não, né, sobre a continuidade do futebol. Mas, se era para o futebol, de fato, continuar desse jeito, eu acho que era melhor nem ter continuado, nem ter voltado, né?
Ah, sem dúvida. O Campeonato Paulista tinha tudo aí para fazer um outro formato, pelo menos esse ano, dar uma enxugada na quantidade.
Você tinha falado mesmo.
E eles se mantiveram no mesmo tamanho de campeonato. Campeonato Brasileiro é a mesma coisa, Copa do Brasil é a mesma coisa, e assim vai, né? E o campeonato, todos eles com um calendário gigantesco, né? Com jogos e mais jogos e mais jogos, né? Podendo ter outras oportunidades e tudo mais. E essa reunião aí que você comentou aí do presidente da CBF, né, do Caboclo, com os presidentes de todos os clubes, mostra o quanto o futebol brasileiro é arcaico em questão de organização, em questão de profissionalismo e tudo mais. Porque, cara, o que ele fala para os presidentes, tipo, e todos os presidentes quietos, tipo, nenhum abriu a boca, o único que quis falar alguma coisa foi o Gagliotti, e aí ele falou, olha, acho que a gente tinha que discutir isso de uma forma mais profunda, tudo, aí, tipo, foi cortado e nenhum outro presidente apoiou ele nem nada, e aí ele falou, meu, tá bom então, não vou falar mais nada, porque é um contra 20, é um contra 40, né, porque tinha os times da Série B também lá, tudo naquela reunião. Então, assim, é ridículo. E aí também a gente vê o quanto o futebol tá na mão da Globo, né, porque ele deixou claro que a Globo quer que continue o campeonato, a Globo quer que tenha jogo, e ele também quer. Então, o presidente da CBF quer, porque vai entrar o dinheiro, que ele quer o dinheiro e tudo mais. Só que o que eu acho engraçado é que, assim, quem manda no futebol são os clubes. Se os clubes se unissem, eles faziam o que eles queriam, porque eles que dão dinheiro para a CBF. Sem os clubes, a CBF não é nada. A CBF que depende dos clubes, mas nessa reunião pareceu que eram os clubes que dependiam da CBF. Nossa, foi uma coisa... Foi assim, tipo... Deu, assim, uma... Até uma tristeza de ver como o futebol brasileiro está longe de ser um futebol profissional, assim, em questões que a gente sempre pensa e todo mundo fala, ah, e que o futebol brasileiro tem que se espelhar no modelo europeu e tudo mais. Meu, a gente está anos-luz dos caras, porque a maior prova disso é que a Champions League, que é a Champions League, mudou o formato por causa da pandemia, né? E aí o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil não pode mudar, né? Tem que continuar igual. Então, aí você já vê, né? E como reflete também no futebol das seleções, né? Enquanto o Brasil já está deixando de ser protagonista, já está ficando cada vez mais para trás, e os times europeus, as seleções europeias, estão cada vez mais se sobressaindo e cada vez mais sendo donos do futebol no mundo inteiro, né? Então, a gente só tem a lamentar, porque a gente está muito, muito atrás. Ninguém abre mão de nada, todo mundo só quer saber do seu dinheiro e do cofre cheio. Essa é a verdade.
Exatamente, exatamente. Assina embaixo em tudo. E eu ainda acho que tende a piorar. Por quê? A federação não abre mão de ter um Campeonato Paulista menor, que seria importante. O Campeonato Brasileiro é muito longo. Aí junta com a Libertadores também, que vai começar daqui 20 dias. A gente tem a Copa do Brasil. Foi tão bizarro que o Palmeiras foi campeão no domingo e já tinha jogo da Copa do Brasil da outra edição na terça-feira.
Então,
cara, o Palmeiras ainda teve a elegância de dividir o grupo e dar férias para partes do grupo. Então, você imagina como ia ser a pré-temporada, que não ia ter, e o número de lesões que ia acontecer fatalmente se o Palmeiras não dá esse descanso, por exemplo, se não tem esse respiro, né? É uma situação muito difícil, né? E, enfim, mas a gente mudando um pouquinho.
Tá com o Palmeiras, né? Que foi campeão de tudo. Segundo o vice-presidente da CBF, é a culpa do Palmeiras que quer ser campeão de tudo.
Pois é, o Palmeiras quer ser campeão de tudo. O Palmeiras não cabe mais no Brasil, cara. O Palmeiras precisa voar mais alto.
Tá louco.
Realmente o Palmeiras evoluiu tanto em administração, em qualidade de elenco, tudo, que o Brasil não tá sendo mais o palco ideal pro Palmeiras. É isso que eu vejo. Eu sei que pode parecer meio arrogância, mas não é. O Palmeiras se planejou e fez muita ação e conquistou 3 títulos. Cara, na base do trabalho pesado mesmo. Então, você não consegue ver em outro clube aqui. É que a gente tem a imprensa aqui, meu. O Atlético Mineiro, por exemplo, ganhou 15 pontos no Campeonato Mineiro só porque tem o Hulk. O Atlético Mineiro já é a sensação, né? O Palmeiras, 3 títulos, aí não é o suficiente.
Né?
Cara, campeão estadual, campeão da Libertadores, só por ser campeão da Libertadores, esse argumento já tinha que cair por terra. E campeão, sim, da Copa do Brasil. Não, não é suficiente, tem que ter mais. Pô, e ainda comparam o Abel Ferreira com Renato Gaúcho, com Rogério Ceni. Pelo amor de Deus, aí a discussão termina, né?
Ah, não, é muito, muito clubismo, né? A gente vê aí que é difícil os caras admitirem que o Palmeiras está jogando bem, está fazendo um bom trabalho, está se sobressaindo. É difícil, assim. O Palmeiras ganhou os campeonatos e ele só não ganhou o brasileiro porque ele teve que abrir mão do brasileiro justamente por causa de calendário. Porque se não, e também por causa de acontecimentos aí que a gente sabe que aconteceram, né? Nos jogos e tudo mais aí, né? Uma ajudinha pra lá, outra ajudinha pra cá, que o Palmeiras foi prejudicado, né, que a gente sabe, lances iguais em partidas diferentes, com times diferentes, interpretações diferentes, né, então não vem nem ao mérito que todo mundo já tá cansado de saber disso, mas assim, o Palmeiras teve todo um planejamento, toda uma organização aí, conseguiu disputar todos os campeonatos em alto nível, e só não ganhou o brasileiro também por conta de tudo isso que a gente já sabe, porque senão era pra ter ganhado o brasileiro também. E aí, eu acho que os caras iam ficar mais putos ainda, porque eles estão putos que o Palmeiras está ganhando, porque eles têm ódio, né? Eu cheguei a ver matéria na TV perguntando se ganhar a Libertadores era o suficiente. Pelo amor de Deus, então, ganhar a Libertadores não é suficiente. Qual título é suficiente para um time ganhar numa temporada? Se um time ganha uma Libertadores na temporada inteira, não ganha mais nenhum campeonato, não é o suficiente? Pelo amor de Deus, estão de brincadeira. O que, que é suficiente? Ganhar o quê? A Copa do Brasil só e mais nada? Pelo amor de Deus, eles estão de brincadeira. Eles criam narrativas e argumentos para tentar desqualificar, que é uma coisa assim absurda, que uma coisa que eu só não paro de fazer, porque querendo ou não, você tem que tentar se informar sobre tudo que acontece no futebol, não só no Palmeiras, você tem que assistir vários programas, porque senão eu já não assistia mais nenhum, mas tem alguns que eu não assisto mais, porque é só besteira e não acrescenta em nada, e eu tô evitando assistir programa de TV, eu tô mais lendo do que assistindo programa de TV.
Virou um circo, né? Você percebe que tem um monte de palhaço, né, que quer aparecer. E, enfim, aí Palmeiras perde pro Tigre, o idiota aparece com uma máscara de Tigre. Ou seja, como se não ter ganho o Mundial anulasse tudo que o Palmeiras fez na temporada. Não faz o mínimo sentido. E ainda ficam bravos quando você critica. A gente é taxado como hater, como.
Normal.
Fica bravo. Aí
fica
difícil.
Inclusive, aproveitando isso que você falou do Mundial, o Mundial é esse que a FIFA valoriza tanto que em 2022 ela já colocou a previsão orçamentária de todos os campeonatos que ela vai realizar e não tem o Mundial de Clubes. Então já está todo mundo falando que tudo indica que em 2022 não teremos Mundial de Clubes. De tanto que a FIFA valoriza esse campeonato. De tanto que é extremamente... Nossa, incrível, né?
Cara, você viu o nível da comemoração do Bayern de Munique?
Exatamente. Os caras comemoraram muito mais campeonato alemão do que...
Lógico. Eles estavam literalmente cagando e andando. Eles pegaram a taça, foram embora, falou, valeu. Não sei lá, cara. Pra mim nunca foi parâmetro, não é parâmetro. Em 99 também não foi parâmetro, porque a gente foi roubado. Sim. Na arbitragem não tinha VAR, então tem vários pormenores aí que entraram no meio do caminho e impediram a gente de conquistar esse título. Se eu te falar que, nossa, para ser bicampeão do mundo seria o suprassumo do universo, desculpa, para mim não é. Ganhar a Libertadores é legal pra caceta. A Libertadores por si só, ela já é um torneio que comprova de fato quem é o melhor time da América. Você vai fazer um torneio de continente, é um abismo de diferença. Aqui a gente tem recursos menores, jogadores mais modestos, tal. Fica impossível você, de repente, enfrentar um Real Madrid, um Bayern de Munique, um Barcelona. Claro que teve as exceções. É, teve as exceções, teve time que deu sorte, né? É, sim. Que foi o Chelsea pra final e, puta, um time horrível.
É, não, e tinha outro, porém, também, que esse ano foi igual ao ano que o River foi campeão em 2018, que o time que ganhou a Libertadores já foi disputar o Mundial uma semana depois, pois 9 dias depois. Os outros
sem
times...
preparação, né?
Preparação nenhuma. Então, assim como o River em 2018, o Palmeiras também não conseguiu passar da semifinal. O River também não passou da semifinal. Aquele River de 2018, que todo mundo idolatrou e falou que era um timaço, jogou muito, isso que realmente era um puta time e tudo, ele não teve preparação para jogar o Mundial. Caiu fora na semifinal. Por quê? Porque não dá, você tem que mudar fuso horário, viagem de 14 horas e ficar... E esse ano foi pior ainda, porque teve pandemia. O Palmeiras, antes de sair do hotel, teve que ficar uns 3 dias no hotel até começar a treinar no campo, se preparar e tudo mais. Então, assim, surreal. O Palmeiras estava treinando no corredor do hotel. Tem vídeo, foto, a gente viu. Tipo, meu, pelo amor de Deus. É, e aí as pessoas ainda... Ai, nossa... Ai, passou vergonha. Passou vergonha nada, pelo amor de Deus. Passar vergonha é não chegar. Quem chega no Mundial nunca passa vergonha. Todo time que chegou lá no Mundial chegou campeão de alguma coisa. Todos os times que estão no Mundial são campeões do seu continente. Não tem nenhum time que chegou lá e vai passar vergonha. Passei vergonha, imagina, pelo amor de Deus. Você acha?
Mas
tanto, tanto é que os outros times é tudo festa. Ganhou, ganhou, perdeu, perdeu. Porque ali é a parte do extra, é o extra, sabe? Tipo, olha, se ganhar, você ganhou. Se não ganhar, beleza. Tipo, é um negócio que, assim, você já conquistou tudo que dava pra conquistar lá no seu continente, no seu país e tudo mais, entendeu? Então, antigamente ainda, falando um pouco, nem muito tempo atrás, a Libertadores acabava no meio do ano, só se jogava o Mundial no fim do ano. Então você tinha 4-5 meses de preparação. Então mudou muita coisa, e mudou formato, e mudou tudo. Então não dá pra ficar comparando, ficar falando, e tem um monte de palmeirense que cai nessa história, passou vergonha. Pelo amor de Deus, passar vergonha. Passar vergonha é ser eliminado. É ser eliminado na pré-Libertadores duas vezes seguidas. Passar vergonha é ir pra Sul-Americana e no primeiro jogo. É, fica sem título, aí cai pra Sul-Americana, no primeiro jogo da Sul-Americana já é eliminado. Passar vergonha é montar um elenco milionário pra ganhar tudo no ano e não ganhar nada. Que nem vários times aí que a gente viu, passar vergonha é isso, passar vergonha é essas coisas aí de ficar devendo, não ter dinheiro, ficar entrando na justiça pra não pagar e não sei o quê. Pelo amor de Deus, isso é passar vergonha. Não você ganhar todos os campeonatos que você pode ganhar e ainda com mérito e chegar no Mundial. Isso não é passar vergonha, pelo amor de Deus. Queria eu passar vergonha todo ano, assim. Nossa, todo ano eu sou campeão da Libertadores, sou campeão da Libertadores, todo ano, nossa, que vergonha. Pelo amor de Deus.
É. Pois é.
Não dá.
Exatamente isso, exatamente isso. E mudando de assunto drasticamente. Como todo mundo sabe, 11 de abril vai ter Palmeiras e Flamengo, né? Hoje o Ibanez Rocha, que é o governador do Distrito Federal, confirmou que o jogo vai ser no Mané Garrincha, mas a CBF ainda não confirmou. Então, fortes indícios... Oi?
Supercopa do Brasil.
Supercopa do Brasil. Fortes indícios de que será lá mesmo, né? Será no Distrito Federal, no Mané Garrincha. E com 10% do público, com 7 mil pessoas. E essas 7 mil pessoas vão ser profissionais de saúde, que já são vacinados e tal. Justamente para começar a fazer um teste de retorno de estádio. Pergunta que eu te faço, cara. Supercopa do Brasil, um jogo só, une o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Para você, é um título nacional que se coloca na mesma prateleira de um brasileiro, Copa do Brasil, essas coisas?
Não, lógico que não. É uma taça, é uma taça que você ganha, porque é um jogo único que não tem, tipo, é uma taça que você ganha lá, é uma disputa, não é um título nacional. Não dá pra você pegar e falar, o Palmeiras foi campeão da Supercopa do Brasil e agora ele tem 16 títulos nacionais. Não. Tem, vai continuar tendo 15 títulos nacionais. Não dá pra ter esse pensamento aí, porque é achar que, tipo, qualquer título que ganha vira título nacional agora. Aí é querer meio que banalizar, né?
Exatamente. Aí não dá.
É um jogo que é disputado pra ter... E tanto é que é um campeonato que nem existia, depois voltou, depois parou e agora tá de novo. Então, assim, é uma taça, é um jogo único, não considero título nacional, não.
E a Recopa?
Como título internacional?
Sim.
Como, tipo, título sul-americano? É outra taça, é igual o Ramon de Carranza, ah, tá. Tereza Herrera, essas coisas assim, é uma taça internacional, mas não é um campeonato, não é pra colocar numa mesma prateleira aí de um que ganhou no passado Mercosul, ou Sul-Americana, ou Libertadores, não dá pra você falar que tipo, ah, eu tenho títulos internacionais, porque senão, se for assim, a Florida Cup é um título internacional.
É, exatamente. Né?
Então, se você porque, pensar assim, desse jeito...
A CBF está tratando esse campeonato realmente como um título nacional, o que eu concordo com você e acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu vi uma comparação no Twitter, cara, que me surpreendeu, me deixou preocupado. Teve um palmeirense que falou que, pô, mas se ganhar a Copa dos Campeões e a Supercopa do Brasil é a mesma coisa. Bom, quem lembra de como foi a Copa dos Campeões em 2000... vai lembrar que o Palmeiras eliminou o Flamengo, eliminou outros times, foi pra final com o Sport.
Não era um torneio de jogo, não era uma taça, era um
campeonato. Foi um campeonato, e não foi um campeonato fácil, porque o Palmeiras tinha acabado de meio que iniciar a reestruturação, que a Parmalat ia sair, e não tinham grandes investimentos mais, tanto que a gente foi campeão com o Alberto, Pena, Sérgio no gol, a gente não tinha o Tadei se fez lá, né, naquele campeonato, enfim, o Sérgio defendeu o pênalti contra o Flamengo, que eliminou o Flamengo, enfim, foi um campeonato, aí é outra história, né, não é uma taça, como você falou.
Se não me engano, tinham 9 ou 10 clubes participando, não era, tipo, um jogo único, pelo amor de Deus, o cara que compara isso não tem o menor senso de conhecimento. Tinha Palmeiras, tinha São Paulo, tinha, tinha Cruzeiro, Flamengo, Sport, que você falou, eu não lembro mais os outros, mas, meu, tinha um monte de time, pelo amor de Deus, e eram todos os times campeões dos torneios que davam direito para essa Copa, que era o campeão paulista, campeão do antigo Rio São Paulo, campeão do aí tinha a Copa do Nordeste, aí tinha a Copa Norte, né, que aí vinham os times lá, aí tinha a Copa Minas, Campeonato Carioca, então assim, foram os times dos estados que ganharam, os melhores times dos estados que foram campeões se classificaram para esse campeonato nacional, tipo, e aí rolou o campeonato e aí o Palmeiras foi campeão, não teve, tipo, mano, é muito louco, cara,
não, achar então, que é igual, mas, é piada, né? Cara, mas esse tipo de comparação partir da nossa gente é ruim, né, porque, primeiro, demonstra falta de conhecimento. Segundo, o Palmeiras de fato trata a Copa dos Campeões como um título nacional, e tem que tratar, porque a Copa dos Campeões não foi um jogo, totalmente diferente do que a gente vai ver aí pela frente. Então, a partir da gente, isso, essa comparação, realmente corta um pouquinho o coração, né? Porque meio que desmereceu um título que a gente ganhou, aliás, em 2000, a gente ganhou o Rio-São Paulo, a gente ganhou do Vasco, né, no Morumbi.
Foi por isso que a gente foi na Copa dos Campeões, porque a gente foi campeão do Rio-São Paulo.
Exatamente. E o Palmeiras foi campeão do Rio-São Paulo com muito louvor, né? O Palmeiras goleou o Vasco aqui, e pra quem lembra, né, Vasco de Romário, enfim, que o Palmeiras acabou perdendo pro próprio Vasco no final do ano na Mercosul, né? Então, a gente não ganhou do Corinthians, que é um time pequeno, a gente ganhou do Vasco, porra, é outro esquema. Não foi uma final contra os caras. Foi uma final contra o Vasco, e o Vasco...
Eu falo que antigamente era um puta de um campeonato, que todos os times queriam ganhar. Era tipo um campeonato tão importante que tinha time que abria mão de outros campeonatos para jogar o São Paulo. As pessoas não conhecem a história e elas acham que o título de hoje vale o tanto quanto valia no passado, quando na verdade é o contrário. Tipo, no passado você ser campeão paulista era muito mais importante do que você ser campeão da Libertadores. Hoje não. Hoje os clubes abrem mão do paulista e de tudo, até de brasileiro e Copa do Brasil, para ser campeão da Libertadores. Antigamente a última opção era ser campeão da Libertadores. Todo mundo queria ser campeão brasileiro, campeão Rio-São Paulo, campeão paulista. A Libertadores era tipo, ah, se ganhar, ganhou. Né? A prova é que você vê aí que os clubes brasileiros nem davam tanta bola. Você olha aí a história, ninguém ligava tanto. Né? Começou-se a ter mais vontade de ganhar a Libertadores na década de 90.
E só reiterando aqui, né, Rio-São Paulo, 93, 94, bicampeão em cima do Corinthians. E cara, meu Deus, foram quatro jogos, né? De duas finais foram quatro jogos. O Palmeiras destruiu os quatro jogos. Sim. Se eu não me engano, o Palmeiras perdeu um jogo que foi com um gol do Marques, acho, do Corinthians, eu não lembro, mas o Palmeiras já tinha sido campeão já. Ou seja, cara, o Palmeiras arrebentou o Corinthians três vezes e foi. Ganhou dois campeonatos do São Paulo. Isso somado o Brasileiro de 94, o Paulista de 93 e aí por diante. E é o que você falou, cara. O Rio-São Paulo ele era um torneio muito valorizado. E você percebe como o Campeonato Paulista virou a nossa moeda do Brasil, tipo o real, como desvalorizou. Desvalorizou no. Que nem um foguete, cara. Porque se você... A gente lembra bem. Campeonato Paulista de 93, 94, 95, 96, que o Palmeiras foi campeão com aquele elenco absurdo. Fez 103 gols no campeonato. E realmente, é o que você falou. Tanto que, cara, quem foi campeão da Libertadores de 90? De 91? O pessoal só começa a lembrar de Libertadores depois que o São Paulo começou a ganhar... Naquela época lá de 92, 93, e aí a Libertadores começou a ter um controle melhor, um campeonato mais organizado, porque era uma várzea, lembra? Jogava em qualquer estádio aí do interior da Argentina, tinha briga, entrava cachorro, era...
O cara ia bater tiro de meta, a polícia ficava com o escudo, o cara bateu tiro de meta, era um bagulho surreal, Começou, e ainda assim, isso ainda foi nos anos 2000, né? Começou a melhorar de uns tempos pra cá, né? Porque até o Palmeiras Penharol lá, a gente viu o que aconteceu.
A premiação da Libertadores nunca foi boa.
Sim.
Por exemplo, a Copa do Brasil pagou 50 milhões. A Libertadores, pagava aí, nos anos 90, pagava, no dinheiro de hoje, pagava 2 milhões. Nem compensava ser...
O que você gastava não valia a pena. É verdade, mudou-se muito, né? E por outro lado, o Campeonato Paulista foi se desorganizando.
Nossa,
foi totalmente. Perdendo atratividade, foi perdendo importância. Cada vez mais os clubes foram deixando de lado. Todo time joga, mas assim, deixou de ser aquele campeonato que se você é campeão, você comemora, tira sarro do rival, pro cara fica puto, não sei o que. Você ganha ou você perde, tipo, beleza, você ganha da hora, lógico, campeão, legal, mas não é mais a mesma coisa.
Não.
Eu comemorei título 93, comemorei título lá nos anos 90, animal.
Era uma semana de festa.
Nossa, tipo, esse ano que ganhou, da hora, comemoramos, beleza, ganhamos. Não, né? Era mais porque tava ganhando dos caras do que propriamente o campeonato. Aí ganhamos dos caras, tudo, beleza, acabou. Tipo, não fica um negócio de, nossa, mil anos de comemoração e tudo mais. E tem sido assim pra todo mundo. Até os times, os caras que perdem, eles falam, beleza, ganhou, tá bom, beleza.
Tipo,
você não tem mais muito peso.
Exatamente. Na minha visão, sabe o que foi destruindo o Campeonato Paulista? Primeiro, tirar as bandeiras das torcidas. Isso matou o Campeonato Paulista. Segundo, torcida única. Cara, torcida única destruiu a beleza do Campeonato Paulista, dos clássicos. Se você pegar bem, o que importa no Campeonato Paulista são os clássicos, pô. Palmeiras e São Paulo, você... Quantas vezes que a gente foi no Morumbi contra o São Paulo, ficava os caras do lado de lá, a gente do lado de cá, e fazia o gol, às vezes perdia. Pô, isso que era legal. Aí implantaram torcida única, que não adianta nada. Quem falar que torcida única coíbe violência, desculpa, é louco, porque não coíbe. Os caras brigam no metrô, no trem, enfim.
São dentro do estádio, são fora. E a bandeira, a bandeira, a bandeira agride quem? A bandeira que causa violência você não está. Não, é ridículo.
Lógico,
é,
eu acho que assim, teve fogos de artifício, concordo, ok, mas bandeira, cara, porra, não faz sentido. Hoje cada um tem sua arena, por exemplo. Deixa as bandeiras, tipo, nos estádios mesmo, entendeu? Não, os caras não querem, então acabou a atratividade. Aí veio os programas de sócio-torcedor, que ajudou de um lado, mas destruiu do outro também. Porque aí todo mundo sentadinho na sua cadeira, não pode fazer movimentos bruscos, não pode xingar o juiz, não pode gritar com o técnico, não pode fazer nada. Aí foi, as coisas foram permeando, né? E ficou um campeonato chato. Cara, Palmeiras e São Bento, por exemplo. São Bento e Palmeiras passou na TV. Eu adoro. Meu, eu amo o Palmeiras de paixão, vejo todos os jogos, mas me deu sono, cara. Deu sono. Primeiro que foi tudo.
Fica vendo. Tipo.
Sem atrativo nenhum. Não tem atrativo nenhum. Nada. Você fala, meu, beleza. Mas tá caminhando pra uma final. Ah, legal, a final é 23 de maio, legal. E aí, é campeão paulista, a premiação é um horrível, a federação tá nem aí, e o Campeonato Paulista é um estorvo que atrapalha a temporada. É isso que virou o Campeonato Paulista, né? Não é?
Roda, mano, tipo, é uma coisa que... Os caras não sabem vender o produto, sabe? É como se a Coca-Cola estragasse e a fórmula e começasse a vender um refrigerante meio aguado, sabe?
Exatamente.
Tipo, meu, cara, uma coisa que tinha um sucesso estrondoso. Meu, a galera se matava pra ir nos jogos, tudo. Hoje, jogo, se tivesse com torcida, Palmeiras e São Bento, se tivesse com torcida, era jogo...
10 minutos.
Tipo, vai... 20 mil se fosse de fim de semana, porque a galera vai com a família, porque é jogo pra você levar, tipo, sua mãe, levar sua tia que não vai no jogo, tipo, sabe? Olha, vem conhecer o Allianz. É jogo pra você levar um amigo seu que nunca foi no estádio. É jogo assim, pra você mais fazer turismo do que propriamente ver o jogo. Lógico que todo jogo Palmeiras, a gente quer que o Palmeiras ganhe e torce, óbvio, né? Ninguém. Mas assim, uma coisa é você torcer por um jogo que você quer a vitória a todo custo, porque sabe a importância que ele tem. Outra coisa é você ver um jogo, tipo... Meu, tanto é que você viu o Everton foi expulso, jogadores mesmo, tipo, beleza, expulsou, tá bom. Saiu, tipo, ninguém ficou bravo, nem nada, ninguém ficou puto. O Palmeiras jogou, normal, aí fez o gol de pênalti, ok, e tal, meu. Tipo, não foi aquela coisa do... Nossa, caralho, meu Deus. Tipo, tamo com a menos.
Não.
Entendeu?
Exatamente. E assim, cara, agora a gente não sabe quando o Palmeiras vai jogar, né? A gente entende, eu sei que os números da Covid-19 estão absurdamente altos e por causa da nossa população também tende a aumentar mais, infelizmente. Só que assim, não tem planejamento, a gente não sabe quando vai jogar, não sabe qual que é o próximo, né? Aí os caras vão ficar treinando. Aí o Abel Ferreira vai voltar de Portugal na semana que vem. Não vai saber quando o time vai a campo, ou seja, também não tem previsão de nada, né? Mas vai ter que começar a pensar diretamente no dia 11 de abril, que é o jogo que está confirmado. Se surgir rodada do Campeonato Paulista antes disso, ok, trabalha e joga.
Mas vai ser isso mesmo. Vai ser exatamente.
Ou melhor, né? O próximo jogo do Palmeiras é dia 7, né? Contra o Defensa e Justiça na Argentina.
É a Copa primeiro, exatamente, isso. Vai jogar a primeira Recopa e na volta, aí no meio da semana joga a Supercopa do Brasil e no outro fim de semana é o jogo de volta da Recopa.
Que é dia 14 de abril, no Allianz Parque.
Isso aí.
E a sensibilidade da CBF de colocar o jogo bem no meio da Recopa, né?
Ah, não, isso aí é normal, né? Eles não colocaram, tipo, o clássico contra os caras no meio do jogo da Copa do Brasil? Meu, normal, normal, normal. Sem novidade. Não fico nem um pouco surpreso, não me assusto mais com isso, nem fico mais indignado, nem nada, porque Palmeiras falam que palmeirense tem mania de perseguição, que palmeirense acha que ai, nossa, todo mundo é contra o Palmeiras, ai, o Palmeiras, tal. Vê aí as coisas, é só se informar aí, só olhar com imparcialidade que você vai ver, então, se a gente é louco mesmo, se a gente tá achando e inventando pra cabeça, né?
Exatamente. Mas sabe qual é o problema? É que o Palmeiras quis ganhar tudo, né? Esse é o problema.
Exato.
É muito triste, né, cara? O Palmeiras tem muita ambição. O clube de futebol no Brasil não pode ter ambição. Ele tem que se contentar com um títulozinho e tentar distribuir pros outros.
O Bayern, se ele jogasse no Brasil, os caras iam odiar o Bayern porque ele ganhou tudo. É o Madrid, a coisa, Barcelona, ele ganhou tudo, não dá.
Real. Meu Deus.
Piada.
Bom, considerações finais. E aí? Quais que são as suas considerações?
Ah, espero que a gente consiga ter um pingo de organização aí dos campeonatos, a gente consiga ter um mínimo de planejamento, né, porque tá muito bagunçado, tá muito desorganizado, muito. Por mais que eu acho que isso não vai acontecer, não vai melhorar, eu ainda tenho fé, né, ainda sou uma pessoa que ainda acredita até o último instante que alguma luz possa surgir e que possa melhorar, assim, e que o Palmeiras continue mantendo o planejamento que sempre teve, tá fazendo certo aí nas questões de contratação, tá indo com calma, não tem que sair contratando feito louco, né, porque não, o cenário do futebol tá muito incerto, não pode ter uma folha salarial absurda aí, porque não sabe como é que vai ser a arrecadação, aí o clube entra, começa a ficar com um monte de dívida aí, igual um monte de clube aí, depois todo mundo vai começar a reclamar, então eu acho que tá fazendo certo, tem que manter o time que jogou toda a temporada de 2020, aí o máximo que der, obviamente, né, se tiver que vender, vende, né, porque a gente já viu aí notícias aí de proposta chegando e fatalmente vão chegar mais, então eu acho que tá no caminho certo, acho que tem que ser isso mesmo, e confio muito no trabalho do Abel, da comissão técnica dele, e acho que o Palmeiras tá no caminho certo e é otimismo aí para essa temporada que tá começando. Mal acabou 2020, já começamos 2021.
É verdade. Bom, a minha consideração é um pedido para as pessoas em geral, né? Que quem está ouvindo a gente aí no podcast, muita consciência nesses 10 dias que a gente vai ter, principalmente quem mora aqui em São Paulo, a situação não está fácil, não está brincadeira, já estendeu aí até o dia 14 a questão da fase emergencial, tem muita gente morrendo, pessoas cada vez mais próximas. A gente vê gente sem máscara, a gente vê o pessoal fazendo festa, isso é muito comum. Então, um pedido muito especial que eu faço, não pense só em você, né? E a gente não sabe como a doença vai atingir cada um. Então, de repente, você pode ter uma tosse ou você pode ir para a UTI e já não tem mais vaga. Então, é muito sofrimento, pode ser... É uma situação muito dolorosa. Então, obviamente que a gente pensa no futebol, pensa nas coisas, mas tem que ter uma coerência agora, como a gente não teve desde o começo da pandemia, e eu não estou falando aqui politicamente de presidente A ou de governador B, não estou falando de nada disso. Eu estou falando fazendo um pedido para as pessoas se cuidarem, você que está ouvindo a gente aí, se cuida, usa álcool gel, usa a máscara e tal. Quando voltar ao futebol também, volte mais tranquilo, né? A gente consiga ver um jogo de futebol decente, a gente consiga ver os times preservados, sem essa loucura de um jogo de quarta e quinta e sexta e domingo e joga e se machuca, e aí surto de Covid, a gente sabe que tem a reinfecção, então tem que tomar muito cuidado também com isso. Como aconteceu no ano passado, que graças a Deus os atletas do Palmeiras foram infectados em um momento que as coisas estavam mais tranquilas, que os cuidados sejam triplicados agora, porque a gente, cara, com o time que o Palmeiras tem, a gente vai para as cabeças de novo. Cabeças na Libertadores, Campeonato Paulista, Copa do Brasil, papapá, a gente vai para as cabeças. E toma muito cuidado para a gente não perder os nossos principais jogadores por causa do coronavírus, né?
Sim.
Acho que isso é um recado importante. Graças a Deus, as vacinas, as pessoas estão se vacinando. A gente já percebe que enfim, está tendo um aumento grande de pessoas vacinadas, graças a Deus, mas ainda é muito pouco pelo que a gente está vivendo. Então, né, tem que tomar os cuidados, ainda mais quem tem pai e mãe aí que tem uma idade ou tem uma doença, alguma coisa. E é isso. E que Deus nos ajude, que o futebol volte com mais tranquilidade e, obviamente, que a gente conquiste títulos, que isso já virou um padrão nosso, né?
É isso aí. Amém.
É isso aí.
Que bom. É isso aí. Avante palestra. Abraço aí pra todo mundo aí.
Um abraço pra todo mundo e segue nós lá nas redes sociais que estaremos lá. O Twitter do Alexandre é ale_righetti, então é só adicionar ele lá que ele twitta bastante coisa sobre o Palmeiras. O meu é Thiago Stanice, tem do Palmeiras Online também. Mas fiquem de olho lá no perfil do Alexandre, que ele solta umas polêmicas ali que são interessantes.
Valeu. Valeu, galera.
Pessoal, valeu, até mais.
Falou.
De palestra.